Divisão da história, então, nós temos a divisão convencional. Então, antes da escrita, pré-história, o que caracteriza a história é o pré-história. Então, do aparecimento do homem até a escrita, nós temos o período denominado pré-história, certo? Aqui, o que a gente vai observar é o aparecimento do homem e a evolução até chegar na escrita. Certo? Bem, então esse seria o período da pré-história. Então aqui você, com a idade da pedra polida, depois na evolução da pedra passada, então a gente vai observando a evolução técnica do homem, certo? Bem, no período seguinte, produção, então, já está escrito, né? A divisão convencional. História antiga, certo? Mais ou menos 4 mil anos antes de Cristo, até 476, até a queda do Império Romano, até a gente ver o Cristo. Depois, história medieval, certo? E vai da queda do Romano até o Império Romano. Você tem que ficar no Império Romano e no isso. O seguinte, a história moderna, que vai de 1453 a 1789, certo? E o último, a Idade Contemporânea, que vai de 1789 até agora. Bom, isso em termos didáticos, certo? Porque se a gente for observar, por exemplo, a Idade Contemporânea, você vai ver que uma coisa era a sociedade da época da Revolução Francesa, uma coisa era a técnica daquela época e outra era a atual. Isso aqui é válido para a sociedade ocidental, mas não é válido, por exemplo, para a Rússia, não é válido para o Japão, não é válido para a China. A cronologia deles é diferente, entende? Então, primeira coisa que temos em matéria de aprender é nos circulares. Nós vimos esta parte do cristiano, certo? Alguma coisa sobre a pré-história, as origens do homem, aquelas dificuldades que se teve em determinar a origem do homem, né? Que até hoje não está esclarecido. Se diz, existiu um ancestral comum, desse ancestral passou numa evolução do homem na outra, uma carta, certo? Então, isto aqui, esse ancestral foi um ponto de interrogação. A época, agora você vê 600 mil anos, agora você vê até um ano. Então, isso aqui define ossos, restos de ossos, ou poucas, são poucas coisas que vão para determinar coisa de bom a origem, certo? Então, esse é o ponto questionável, eu sei, mas. Começa a praticar a domesticação de animais. das eras geológicas que você tem. Eu disse um caderno para você situar o aparecimento do homem, entendeu? Em termos de evolução da Terra. Quer dizer, o homem aparece quando há condições de clima desse quadro. Agora, como nós temos tempo para fazer isso, a gente só vai as pinceladas para a história e um pouco hoje em dia. Egito, deixa eu ver.
Por exemplo, na hora que começam a surgir as glaciações, no final do período. Oi? Só um minuto. Começam a surgir as glaciações, o último período, quer dizer, quando se cobre de gelo a parte norte da Europa. Aí, Laura, por favor, Cacilda, né? Cacilda, a gente está vendo aí a parte de pré-história, né? A parte de pré-história primeiro. Você sinaliza, por favor. Então, veja bem. Quando da glaciação, nós já estamos no Homo sapiens, certo? No homem com as características atuais. Então, este homem então, vai ter que se refugiar nas cavernas, certo? Ele vai se refugiar nas cavernas, ele vai. Então vai se desenvolver a arte, certo? Que é aquilo que vocês estudaram na educação artística. Então começa a aparecer as pinturas nas cavernas. Entende? Bom, então nós vimos aí essa origem e a evolução, certo? A evolução em termos materiais, a gente vai ver. Primeiro, ele vai usar pedaços de pedra, mas de um modo assim, bem rudimentar, bem tosco mesmo, os pedaços de pedra. Depois, à medida que ele vai evoluindo, nós vamos percebendo que os instrumentos também vão melhorando, entende? Então, você vai observar, olha aqui, página 32, 33, 34, por aí. Então, a gente vai observar, por exemplo, ele usava esse bloco de pedra aqui, certo? Fazia o machado, fazia um machado de pedra com esse bloco. O que se perdia, as lascas ele não aproveitava. Agora, à medida que ele vai evoluindo, ele aproveita essas lascas também, entende? Lasca. Vai fazendo ponta de flecha. Hein? Depois ele passa a usar outros instrumentos além da pedra. Hein? Por exemplo, o osso. Então, às vezes a gente encontra, se você for, por exemplo, fazer trabalhos dessa parte da pré-história, ou em visitar museus, assim, a gente observa o tipo de pedra, como eles utilizavam, como eles lascavam, e depois, no período seguinte, no período neolítico, então, veja, como ele vai polir essa pedra. Certo? Então, uma evolução física do homem e uma evolução cultural também. Entende? Bom, neolítico, então, pedra polida. Né? Agora, é o período que o homem vai domesticar os animais, que o homem vai começar os métodos agrícolas. Agora, ele não vai ser simplesmente um caçador, um predador, mas ele vai utilizar a agricultura. Então, se ele está fixo em um lugar, parado em um lugar, ele vai procurar, vamos dizer assim, plantar, certo? E domesticar os animais. Não se sabe qual tenha sido o primeiro, provavelmente o cachorro, tem, mas ele vai começar, então, utilizar a força do animal para o seu benefício também, entende? Agora, no período seguinte que a gente tem aí, na página 29, a Idade dos Metais. Agora, com a Idade dos Metais, nós já estamos chegando na história, certo? Então, é o período onde ele vai utilizar o ferro, por exemplo, entende? Então, agora a gente tem aqui esse quadro da página 37, que é a cidade. Entre Egito, Mediterrâneo Oriental, Mediterrâneo Ocidental, Europa Ocidental, Europa Central, Europa Setentrional, certo? Então, os períodos onde foram aparecendo gradativamente ou pedra, os metais, certo? Então, uma coisa a gente vai observar, essa divisão que eu fiz aqui, não é uma coisa muito rígida, vocês têm aí no livro as datas, certo? Mas, não é uma coisa muito rígida, se a gente for pensar, por exemplo, há certos locais ainda que a gente poderia considerar um período paleolítico. Gente que não conhece, por exemplo, os índios do Brasil, que não conheceram o ferro, entende? Então, esta divisão aqui também tem os seus pontos, assim, que a gente não pode pegar como uma coisa estática, válida, um compartimento estanque. É paleolítico, é no mundo inteiro, certo? História a gente não pode ver assim. Hein? Há sociedades que, ora, são mais avançadas, ora, menos avançadas. Então, a gente vai observar, por exemplo, no Egito, lá no Nordeste da África e na Mesopotâmia, na Ásia, a gente vai observar que mais ou menos lá para 4000 antes de Cristo começa a aparecer a escrita. Certo? E esses povos, então, vão sair dessa idade da pré-história, né? E entrar, então, no que a gente tem como a história. Certo? Período da escrita. Entende? Então, veja. Pré-história, aparecimento do homem, até o aparecimento da escrita, com essas divisões, certo? A gente não vai entrar em detalhes aqui, porque não há condições. E com esta observação, uma evolução do homem, em termos biológicos, em termos físicos aí, e uma evolução cultural, certo? de pedra lascada, da pedra polida e depois para uso dos metais. Então ele vai percebendo coisas na natureza que ele pode usar no proveito dele. Vai organizando o espaço, vai formando então o estado, a família que vai surgindo. As instituições, como casamento, cada grupo com um determinado, assim, um determinado ritual, mas todos tendo um determinado, a ideia de família, não família, como a gente pensa, pai, mãe, filhos, mas uma família muito maior, como a gente vê na Grécia, por exemplo. Bem, isso com relação à pré-história, né? Nós vamos deixar fazer os exercícios amanhã, por causa. E agora a gente vai ver o seguinte, dentro da história antiga, desses 4 mil até o século V, então vão se destacar alguns povos. No Oriente, o primeiro povo que aparece com destaque aí vai ser o povo egípcio, certo? Então, o Egito, a primeira coisa que a gente vai observar, vamos pegar o mapinha da página 42. Então, agora nós vamos ver o seguinte. Se a gente olhar aqui para o mapa da página 42, você tem os egípcios, certo? No nordeste da África, e tem aí então a dispersão dos povos indo-europeus e dos semitas, certo? Então, esses povos indo-europeus, povos semitas, do norte da Europa, eles vão avançando e vão dar origem então a persas, aos povos da Mesopotâmia, aos egípcios, hititas, gregos, etc. Então são esses povos aí que a gente vai encontrar numa forma bem organizada, mais ou menos no 4000 a.C., 3500 por aí. Então, antes da gente partir para o aspecto político do Egito, a gente vê a parte geográfica, certo? Então, a geografia para o povo antigo, principalmente para o povo antigo, é fundamental, porque ele depende da natureza. Então, vamos dizer o seguinte, que rio que domina o cenário do Egito? Vem na página 42 e 43, os dois mapinhas. Qual é o rio que domina o cenário aí? É o? Não, o rio? No Egito? Hã? É, no Egito. Qual é o rio que
Nilo.
Vai. É o Nilo, certo? Achou aí o rio Nilo? Achou, Cassina? É, nesse mapinha. Sim. Olha aí. Achou? Mar Mediterrâneo? Não, mas é nessa posição mesmo que você está. Então, qual a particularidade, por exemplo, do Nilo? Se a gente for pegar, por exemplo, uma lenda, um aspecto religioso do Egito, então a gente vai ver a lenda, por exemplo, do Osíris, um deus. Entende? É, a gente vai observar que até na religião, esse aspecto das enchentes do Nilo vão se refletir, entende? O homem observa a natureza e passa isso para o aspecto religioso, entende? A gente vê daqui a pouco, vamos fazer muita confusão. Então vamos dizer o seguinte, primeira coisa que a gente vai observar é a presença do rio Nilo. Então, outra coisa que a gente observa é que quase todos os povos antigos, todas as civilizações antigas vão se desenvolver ao longo de um rio. Transporte, abastecimento. E no caso especial do Nilo, quando ele transporta, certo? Que você se lembra desde o ginásio, certo? Ele deixa aquele humus fertilizante que depois o homem utiliza aquele terreno para a agricultura. Então fica um terreno fértil nas margens do Nilo, quando ele transbordou. Lembra disso? Então, a vida do povo do Egito depende muito dessas enchentes, do período, então, das enchentes, depois que o rio volta ao normal, ele utiliza as margens onde fica aquele terreno umedecido e aproveita para a agricultura. Entende? Então, o Nilo é importantíssimo para o povo do Egito, certo? Como vai ser depois o Tigre-Eufrates, a Mesopotâmia, tudo isso. Entende? Então, vamos ver aqui. Primeira coisa que a gente tem é a presença, então, do Rio Nilo, tá? Agora, com relação ao homem que vai habitar essa região aí, o grupo de povos, então vocês têm aí no finalzinho, Amítico, certo? E mais tarde, outros povos de origem semítica e núbia. Não vamos nos preocupar tanto com isso, vamos ver como esse homem, certo, vai aproveitar aquelas condições geográficas de um território com um rio, né? E como é que ele vai, então, se aproveitar disso e levar na antiguidade uma civilização bem desenvolvida, que foi a civilização egípcia. Né? Agora, mais um detalhe, nesse mapinha da página 43, observe o seguinte, 43, Cassilda, a região do delta do Nilo, onde ele desemboca no mar Mediterrâneo, achou o mar Mediterrâneo? Então, aqui, a região do Baixo Egito, onde ele vai desembocar no Mediterrâneo, certo? E a região aqui, interior praticamente, é o Alto Egito. Não faz confusão com isso, porque normalmente o pessoal faz confusão entre Alto e Baixo Egito, entende? Então, o Baixo Egito é a região onde ele desemboca no mar Mediterrâneo, tá? E quando ele diz, são vários, parece vários braços de rios, né? Bem, agora com relação à história egípcia, vocês sabem que o que se tem bastante conhecimento hoje é devido a um período do, só no século XIX, que o Napoleão, o Egito ficou, pertence à Inglaterra no século XIX, e o Napoleão, numa campanha para querer derrotar a Inglaterra, vai até o Egito, certo? Lá, eles encontram uma pedra, certo? Com um tipo de escrita que não havia sido decifrado ainda. E essa pedra, então, a pedra de Rosetta, é que vai possibilitar a um francês, o Champollion, decifrar os hieróglifos. Decifrar os hieróglifos é que vai haver, então, condições de se conhecer bem a história egípcia, certo? Então, um outro dado aí, que é escrita, que surgiu lá por volta de 4 mil anos, que só vai ser decifrada no século XIX. Bem, então vamos ver agora, politicamente, como é que esse povo, então, se desenvolveu. Aí vocês têm um quadrinho, na página 44, a cronologia da história egípcia, né? Bem, a gente vai observar, assim, uns altos e baixos em termos políticos, até que esse povo vai ser dominado por outro, e aquela civilização antiga, bem adiantada para a época, naturalmente, não vai mais florescer, né? Então, a primeira coisa que vocês têm aí é um nome, parece um nome aí, aqui, à esquerda, Menes, achou? À esquerda? Bem, então, esse Menes aí é que se atribui à fusão de reinos, certo? Então, a fusão dos reinos e a fundação de um império. Quer dizer, vai haver um chefe de Estado, esse chefe de Estado com características de rei, monarca, certo? Vai hereditário, quase com poderes absolutos, que vai ser então o faraó, ele que vai dominar a política. É ele que manda e desmanda, né? Agora, uma coisa é muito importante, é a classe sacerdotal. Então, os sacerdotes vão ter influência também. O próprio faraó é considerado um deus aí. Então, a religião para o antigo é muito importante. Não como a gente conhece hoje, mas eles influenciavam assim, de uma maneira bem decisiva nos assuntos políticos. Então, a gente vai observar aqui, primeiro lugar, aí esse antigo império que vocês têm aí, 3.200 a 2.200 antes de Cristo. Então, 10 séculos, certo, do antigo império. É aquilo que vai caracterizar. Então, em termos econômicos, nós vamos ver. Se nós estamos aí, veja bem, 3.200 antes de Cristo, né? A economia, qual seria a base econômica do povo aí? Que tipo de economia eles ele seria.
Não, transporte, tá dizendo?
Não. O povo marítimo, por exemplo, vai ser o fenício. Entende? Uhum. Aqui, que tipo de economia vai ser? Eu ia falar a vocês, eles dependiam das enchentes do Nilo, é a agricultura. Certo? Então, quase que uma predominância na Idade Antiga é a agricultura, certo? E também o comércio, certo? Nós vamos ver, logo depois que o Egito vai, as pedras, por exemplo, a construção de pirâmides, tudo isso, ele vai ter que buscar em outros lugares que no Egito não tinha. Entende? Então, vai haver o que predomina no contexto econômico é a agricultura, mas também, em menor escala, o comércio, certo? Aqui no Egito. Nós vamos ver a mesma coisa depois na Mesopotâmia. Agricultura, principalmente, certo? Bem, nesse antigo império aí, você trouxe o caderno? Vê o que a gente viu em termos de antigo império, Egito. Parece que tem, bem no começo, antes desse quadro aqui. Olha aqui. Aqui. Então é nesse período que vai aparecer um aspecto onde ficou bem marcante para a história egípcia, que é o quê? A construção do quê? Dá uma espiadinha aí. Nós temos um período onde o faraó é a figura predominante, certo? Onde, do ponto de vista econômico, a agricultura é a atividade que predomina também. Agora, do ponto de vista, nós podemos ligar aí religião, política e, por que não dizer assim, a parte técnica, vão ser construídas o quê nesse período aqui? Aquelas pirâmides, as maiores pirâmides que tem no Egito, Quéops, Kéfren e Miquerinos, certo? Então, essas pirâmides também que intriga muito cientistas hoje, tem que, ela, do ponto de vista histórico, é explicado, do ponto de vista religioso e político, certo? O faraó é a figura dominante, agora, ele, para... E a religião também, a religião dizia que a alma voltaria ao corpo, entende? Então ele teria que conservar aquele corpo, certo? Então, para isso, se desenvolve um processo de mumificação e, por outro lado, se constrói monumentos para... São turmas, né? Monumentos funerários enormes, como o caso dessas pirâmides. Essas pirâmides têm 120 metros de altura, mais ou menos. Sim. Quer dizer, o número de pessoas que trabalhou aí, o material empregado, tudo isso, é uma coisa para esse período, meu amigo, segundo milênio antes de Cristo, fabuloso, entende? Então, daí vocês veem, surgem essas teorias assim, meio doidas também, que teriam sido povos de outros planetas, tá? Mas o povo egípcio, nesse período, ele, vamos dizer, praticamente cultua esse faraó com uma... O faraó é considerado um deus, certo? Então, se ele é considerado um deus, se a alma voltaria ao corpo novamente, então esse corpo deveria ser conservado, né? O sarcófago, quando ele era colocado, o caixão, né? É todo pintado, né? E a pintura... Mas se aproximasse, quem pintava deveria dar assim, um ar o mais parecido possível com o morto. Porque eles achavam, assim, umas teorias interessantes, né? Eles achavam que o morto, a alma voltaria. Então, para achar rapidamente o corpo que ela havia habitado, né, os desenhos facilitariam. Bem, com relação ainda ao aspecto religioso, a gente vai ver que quando eles vão usar o processo de mumificação, eles vão tirar todas as vísceras do indivíduo, isso vai facilitar o desenvolvimento de uma ciência, vai facilitar o conhecimento do corpo humano. Então a gente vai ver o seguinte, a gente está estudando religião, certo? Daqui a pouco, parece que acaba a religião, a gente vai estudar, vamos dizer assim, um aspecto cultural, ciências que os egípcios se desenvolveram. Então a gente vai ver que aparece a medicina, entende? Mas uma coisa está ligada na outra, entende? Então, história não é uma coisa que a gente pode pegar, vamos dizer, um potinho para a política, um pote para a economia, um pote para a cultura, um pote para a religião, certo? Tampar e cada um do seu lado. Isso tudo faz parte de um todo, certo? A gente fraciona para estudar melhor. Mas, então, estou falando a vocês, quando eles vão usar o processo de mumificação, isso vai possibilitar o conhecimento do corpo humano. Então, operações, diz que os egípcios eram ótimos oculistas, entende? Então, isso facilita, quer dizer, a religião ligada à cultura, claro. Não só o aspecto, vamos dizer, da arquitetura, que ele vai construir monumentos funerários, templos, mas também o aspecto da medicina, né? E matemática, para construir aquelas pirâmides, cálculos precisos. Então, tudo isso também, a gente vai entender dentro desse contexto, vamos dizer, religioso dele. Então, o faraó é o elemento, vamos dizer, o representante de Deus aí, mas a religião não fica apenas, vamos dizer assim, como algo fora da vida do cidadão. Ela, o indivíduo se envolve totalmente. Entende? Bem, depois nós vamos ver o período aí do Médio Império e Novo Império. O Médio Império. Então agora nós vamos ver que esse país não vai ser assim. Ele vai receber agora invasões, entende? Então, ele vai receber as invasões, veja aí na página 46, né? Então, invasão dos Hicsos, aparece aí no mapa, mas são povos vindos da Ásia e que vão invadir o Egito. Agora, como invasor, eles vão deixar pelo menos um aspecto positivo, que vai ser o uso do cavalo, carro de guerra, entende? Principalmente o uso do cavalo, que o egípcio não conhecia. Então, isso vai ser introduzido pelo invasor, pelos Hicsos. Agora, como qualquer povo invasor, ele vai ser expulso também. E, sendo expulso, vai começar uma nova era na história do Egito, que é o Novo Império. Vocês têm, então, uns 500 anos mais ou menos, é de 1580 a 1085 a.C., o Novo Império. Bem, Novo Império, agora, o governo egípcio não se preocupava muito com esse, vamos dizer, com o aspecto militar. Agora, depois da invasão, né, depois que o ladrão entrou em casa, ele foi à tranca, né? Então, agora, no Novo Império, vai haver preocupação com o aspecto militar. Está dando para vocês fazerem o relacionamento? Quer dizer, não é decorar o Novo Império, isso, não é, mas a gente fazer um relacionamento das coisas, certo? Relacionar a religião, relacionar com a política, relacionar com a ciência, entende? E aqui também, quer dizer, antes não havia preocupação em termos militares, não havia necessidade praticamente, agora depois sim. Então aqui ele vai partir para uma preocupação militar e para a conquista também, certo? Então eles vão partir para a conquista do mundo, certo? Bem, agora do ponto de vista econômico, vocês viram aí a primeira coisa que a gente viu no cenário geográfico aí, é o Nilo dominando praticamente tudo. Até o Heródoto, o historiador grego, falou que o Egito é um presente do Nilo, certo? Então, não dá para a gente entender a civilização egípcia se não entender o Nilo e o problema das enchentes, certo? Bem, agora a gente vai observar, então, do ponto de vista econômico, que vai dominar mais é a agricultura, cereais principalmente, né? E comércio também. Quando a gente fala aqui em indústria, quando eu falo em indústria, não vamos pensar em indústria com máquina, nada disso. indústria no termo que a gente conhece hoje é só do século XVIII. Né? Aqui ainda tudo feito com ferramentas rudimentares, quase que artesanal. Né? Mas havia necessidade, por exemplo, de água, assim, né? Bem, acho que com relação ao Egito, depois a gente viria a parte da sociedade. Então nós vamos ver que é uma sociedade assim, bem dividida. Né? Então, existe lá o faraó, que é o poder supremo, certo? Ele faz e desfaz. Depois nós temos a classe dos sacerdotes. Então, os sacerdotes são indivíduos que têm uma influência muito grande na vida do povo egípcio. Então, a camada alta da sociedade, né, a nobreza, e havia uma classe também de destaque aí, que eram os escribas, era o pessoal que detinha o conhecimento da escrita. Então, esses estavam já acima de um cidadão comum. E o povo, de um modo geral, e os escravos. No mundo antigo é muito comum a presença do escravo. Não vamos pensar que o escravo foi só o negro, certo? Mas um povo vencido se tornava escravo do povo vencedor. E esse escravo, sobre ele, então, é que recaía a parte, vamos dizer, mais pesada do trabalho. Acho que por hoje, então, a gente encerra por aqui. Amanhã a gente comenta alguma coisa sobre a religião egípcia, no caso da lenda do Osíris, que ele é morto, depois os pedaços do corpo dele são juntados, né? E aí ele revive. Agora, nesse morrer e renascer, estaria ligado também à observação que o egípcio faz da natureza. Há uma hora que morre tudo com as enchentes, depois renasce, certo? Depois ele semeia e volta a viver. No ano seguinte, a mesma coisa, morre tudo e renasce. Então, isso também é transportado para o plano da religião. Então, a gente vê isso amanhã. Tá, 2 minutos. Então, a outra coisa é a crença agora, a crença na imortalidade em termos de religião, certo? Ele acredita que a alma continuaria a existir depois da morte, certo? Continuaria vivendo, quer dizer, o corpo morre e daí ele conservar esse corpo, entende? Então, conservar com aqueles métodos de mumificação. E agora a religião, ela vai então ter o seu reflexo, principalmente, nós vimos aí, na arte. Então, arquitetura, né? Pintura também. Se vocês forem na cidade universitária ver no Museu de Arqueologia, existe lá a tampa de um sarcófago, entende? Então, você vê perfeitamente a pintura de uma mulher, parece, não tenho bem certeza, mas onde demonstra essa crença do egípcio na volta da alma. Então, ela deveria encontrar o corpo, certo? Em perfeitas condições, e o sarcófago pintado, entende? E também ele era colocado junto com os objetos pessoais, objeto que ele é muito precioso para ele, também ele era colocado na tumba aí, né? E com relação ao aspecto da cultura, nós já falamos da matemática, né? A construção de pirâmides, a construção de outras obras públicas exigia uma precisão de cálculo. Então, a matemática assim. Bem desenvolvido. Isso parece que não tinha o conhecimento do processo de multiplicação, mas divisão, soma, subtração, ele sabia, entende? Outra coisa, a divisão do dia em 24 horas, a hora em minutos, tudo isso também no, na época antiga. E medicina, como eu falei a vocês, se existe processo de mumificação, que eles abrem todo o indivíduo, tiram todos os órgãos, isso vai facilitar o conhecimento do corpo humano e, naturalmente, começa a desenvolver a medicina, entende? Com relação à escrita, então, a gente já viu o caso do Champollion, que fez uma escrita decifrada só no século XIX.